Um de nós tem uma necessidade nessa manhã, mas é tão bom sabermos que as nossas necessidades já foram supridas em Cristo. Isso é muito bom. Isso traz uma confiança ao nosso coração. As pessoas me perguntam: o que que eu faço para ter uma vida sadia em Deus? Como que eu faço para minha vida mudar? São três pontos muito importantes. Você precisa entender o valor da sua oração. Você tem que ser uma pessoa que ora. Você tem que ser uma pessoa que entende que o presente foi dado quando você nasceu de novo, que foi o Espírito Santo. A oração em línguas é a chave para você entrar em todos os mistérios da sua nova natureza. Ela é uma chave poderosa para você. E quando eu falo oração, então eu tenho que orar. Com meu entendimento, sim, você pode orar e deve orar com o seu entendimento. Só que quando você ora com o seu entendimento, você tem que conhecer o segundo passo que é importante, que é a palavra de Deus. Então, a oração e a palavra de Deus são fundamentais para você ter uma vida sadia em Deus. Se você não conhece a Bíblia, se você não lê a palavra de Deus, como que você vai descobrir as promessas dele para você? Não deixe a sua alma dizer que você não entende, que é difícil, que é complicado. Pega um livro da Bíblia. Eu aconselho a pegar o Novo Testamento, se você nunca leu nada da palavra de Deus. Porque o Novo Testamento, os quatro evangelhos, traz uma mensagem muito forte de Jesus, mostrando a diferença entre a antiga natureza e a nova natureza. Conhecer os quatro evangelhos é muito importante para nós, porque é uma transição do antigo para o novo. O Novo Testamento, as cartas de Paulo, são instruções para a sua nova natureza, para você que nasceu de novo. Então, começa a pensar: eu quero ter uma vida sadia em Deus. Então, eu tenho que orar. Tanto eu oro em português, adorando a Deus, confessando a palavra, quanto eu oro no Espírito Santo. A prática da oração em línguas é fundamental para você descobrir outros fundamentos. É muito importante que você leia a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia todo dia, todo dia. Isso vai se tornando uma rotina para você, porque a nossa alma vai se acostumando. E de repente, aquilo que você não entendia, o Espírito Santo traz a revelação para você. E o terceiro passo é muito importante: você estar congregando. Estar junto com pessoas, ter comunhão com pessoas que pensam como você pensa. Se você não tem uma boa igreja local, uma doutrina correta que você vê que é sadia, congregue pelo menos online, mas você tem que ter uma rotina, porque isso é muito importante, não ficar alheio o que acontece. Então, são três passos importantes para você crescer saudável, porque só o nosso Pai Celestial sabe exatamente se revelar para você. Eu posso tentar mostrar muitas coisas para você, mas o Espírito Santo, ele sabe exatamente o que você precisa nessa manhã. Então, quando nós estivermos adorando a Deus, a gente vai orar um pouquinho, porque o tempo é curto, não dá para passar uma hora orando, porque nós queremos também falar um pouco da palavra para vocês, mas seja o que o Espírito Santo determinar nessa manhã. Porque não adianta nada se você tem que entender o seguinte: você veio para um lugar nessa manhã e talvez você tenha uma dor, uma necessidade. Então, não adianta eu falar uma palavra muito linda para você. Você quer resolver o seu problema, você quer sair daqui curado, você quer sair daqui suprido, tendo uma palavra que te encoraja. Então, vamos deixar que o Espírito de Deus nessa manhã, ele conduza todas as coisas para você. Que nessa manhã você entenda o quanto você é importante para Deus. Deus se importa com você. Deus, ele quer entrar em qualquer situação que você esteja enfrentando, porque ele te ama. Então vamos adorar um pouquinho o nosso Pai Celestial. Marilis está aqui conosco nessa manhã. Eu estava achando que ela iria embora na semana que vem. Erramos o calendário, ela vai embora terça-feira agora. E nós vamos aproveitar um pouquinho, porque cada um de nós tem manifestações dos dons do Espírito. E tem uma maneira de propósito para você entrar no seu chamado, que é você passar tempo orando, todo dia. Nós não somos ignorantes do que está acontecendo no mundo. Não ignoramos. A Bíblia diz que nós não ignoramos as estratégias de Satanás, porque nós sabemos, por causa da palavra, como ele age, quem ele é, e sabemos o fim dele. Nós sabemos que ele não vai perdurar para sempre. Que um dia, e vai chegar, e esse dia se aproxima, ele sabe que esse dia se aproxima. Que ele vai ser lançado no lago de fogo para sempre. E nunca mais vai ter nenhum acesso a nós. Mas você tem que saber que você está nessa geração, você nasceu de novo e tem um plano perfeito criado para você. Você tem que entender que você é um ser eterno e você está escolhendo diariamente o seu futuro. Você escolhe. Um dia sairemos desse planeta. Ninguém aqui ignora isso. Mas eu não sei você, mas eu desejo que a vida de Deus em mim leve muitos comigo para o céu. Para a terra nova, terra prometida. Um outro planeta, um outro universo que Deus criou para você e para mim. Para todo aquele que nasce de novo. Então vamos adorar um pouco nosso Pai nessa manhã. Ele é um Deus bom.
Aleluia.
Ele é um Deus maravilhoso.
Te amamos, Pai, te amamos.
Ele é um Deus santo. Nós te amamos, Pai.
Te adoramos.
Nós te amamos.
Te adoramos.
Tu és um Deus bom.
Aleluia.
Tu és um Deus bom.
Aleluia.
Tu és um Deus santo. Tu és santo. Nós te amamos. Tudo o que desejamos nessa manhã é a revelação maior do teu amor por nós. Obrigada por cada pessoa que está comigo pela internet, que está aqui. Obrigada, Senhor, pela tua boa mão neste lugar. Obrigada por cada pessoa que está aqui. O Senhor tem um plano perfeito para ele e para ela. Que haja um despertar nessa manhã, Pai.
Aleluia.
Nos nossos corações.
Aleluia.
Que haja um despertar nessa manhã.
Aleluia, aleluia.
A presença doce do teu Espírito.
Aleluia, aleluia.
Presença
aleluia.
Doce do teu Espírito.
Aleluia.
O Senhor
aleluia.
É bom.
Te amamos.
O Senhor é bom.
Te amamos.
O Senhor é perfeito.
Obrigada por sua graça. Obrigada por sua graça.
O Senhor é maravilhoso.
Como o Senhor é doce e bom, nós te amamos.
O Senhor é incrível. O Senhor é Deus perfeito. O Senhor é bom e nos conhece.
Nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos.
Oh, aleluia.
Nós te engrandecemos, Senhor Jesus. Nós te engrandecemos, Senhor Jesus. Tu és a luz dos nossos olhos. Tu és a luz dos nossos olhos. Nós não andamos em trevas. Andamos na luz da tua palavra, a luz da tua vida. Andamos na luz, andamos na luz, andamos em pleno dia. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Para nós não há tropeço. Para nós não há tropeço, para nós não há tropeço, para nós não há tropeço, para nós não há tropeço. Rocha eterna, nós te amamos. Redentor nosso, nós te amamos. Nós te amamos, o Senhor é a nossa fonte eterna, nossa fonte de alegria, nossa fonte de prazer. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Como é doce e bom estar contigo, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te engrandecemos, tu és o Rei do Universo. Oh, nós te amamos, doce e maravilhoso, Senhor, nós te amamos, tu és aquele que nos faz sossegar. Tu é aquele que nos faz sossegar, tu é aquele que nos faz sossegar. O Deus que aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, as nossas emoções, te amamos. Te adoramos, glorificamos o teu santo nome. Só o Senhor é digno da minha atenção, Jesus. Só o Senhor é digno do meu respeito, Jesus, do meu temor, Jesus, temor reverente. Só o Senhor é digno, Jesus. Só o Senhor é digno, Jesus. Só tu é digno, Jesus. Aquele que me amou primeiro. Aquele que não mediu esforços. Aquele que me amou primeiro. Te amo. Tu és aquele que me amou primeiro. eu te amo. O Senhor é tudo para mim, Jesus.
Deus bom, Deus bom.
Eu te amo.
Deus santo, Deus santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és um Deus santo, um Deus de paz. Adoramos o Senhor da paz. Adoramos o Senhor da paz. Maravilhoso Deus, Deus que nos cura, Deus que nos sara, Deus curador, Deus que conhece o profundo do nosso coração, Deus que vai em lugares onde ninguém pode ir, Deus que nos alcança nas nossas fragilidades e nos tira de lugares de fraqueza. Tu és um Deus bom, um Deus santo, um Deus que caminha conosco pelos pastos verdejantes, que refrigera nossa alma, que está conosco e coloca uma mesa diante de nós, e diante dos nossos adversários, Ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Obrigada pela mesa colocada aqui nessa manhã, Senhor. Obrigada pela mesa colocada. Obrigada, Pai.
Obrigada.
Pela verdade que já foi estabelecida.
Obrigada, Jesus.
Por toda a eternidade.
Obrigada, Jesus.
Muito obrigada, Senhor.
Obrigada, Jesus. Obrigada,
tu
Jesus.
És fiel.
Jesus, obrigada por sua graça. Deus provedor. És o nosso Deus provedor. Deus provedor. O Senhor proveu recurso para nós na cruz. O Senhor proveu recurso para nós na cruz. O Senhor proveu a nossa cura na cruz, a nossa libertação na cruz. O Senhor proveu tudo na cruz, está feito, está consumado, está feito, está feito, está feito. Te bendizemos, Jesus. Abram comigo Isaías. Gente, eu tinha tanto texto marcado, mas acho que eu vou começar por aqui, por Isaías mesmo, é o que está mais forte no meu coração. Te amamos, Senhor da glória, Tu és tudo para nós. Pai, obrigada por Sua poderosa salvação, Pai. O Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é tudo que nós precisamos. Te amamos, te amamos. Isaías 53. Isaías 53. Amém, família? Nós te amamos, Jesus. O profeta começa dizendo assim: quem creu? Quem creu em nossa pregação? Ele começa perguntando pelo Espírito: quem creu? Quem creu em nossa pregação? Você crê? Tudo é possível ao que crê. Você crê? Não há impossíveis para você. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível, agradar a Deus. Você tem que crer que Ele existe. Você tem que crer que Ele é galardoador. Ele é um Deus presenteador. Ele não é contra você. A mão do seu Deus não está pesando sobre você. Ele não tem mão pesada. Teu Deus jamais machucaria você. Quem creu? Quem creu nessa pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Aquele que crê. Quem crê? Quem crê em mim, disse Jesus, em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios. Escuta aqui, Satanás. Você não tem autoridade na minha casa. Eu creio na promessa do meu Pai. Eu dou crédito à palavra dele. Na sua boca não há mentira nem dolo. Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu digo para você, Satanás, para trás de mim com suas ofertas e manjares mentirosos. Eu creio na pregação do Evangelho. Eu creio na pregação do Evangelho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum dos meus descerá à mansão dos mortos. Eu creio no nome dos meus, escrito no livro da vida. A quem foi revelado o braço forte do Senhor? A palavra de Deus diz que aquilo que era impossível para você e para mim, isso fez o nosso Pai em nosso favor. O que você não está aguentando? O que suas forças não dão conta? O braço forte do nosso Deus está estendido. Ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe a sua poderosa mão. Nada, nem ninguém, escute meu irmão, nada, nem ninguém pode lhe causar dano, porque o seu Deus está com você. O braço forte dele foi estendido a seu favor. A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O que não lhe agrada em Jesus? O que não te agrada em Jesus? Ele chamar você para a cruz? Ele chamar você para uma vida santa? É isso que não lhe agrada nele? O que não te agrada nele? Ele dizer para você ser de santa porque eu sou santo? O que te desagrada? O que é que está te desagradando? Ah, nós te amamos, Jesus. Era desprezado, verso 3. E o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Você acha que está padecendo além da conta? Você não precisa padecer. Ele já padeceu por você. Ele já lhe deu a vida dele. O justo pelos injustos. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, verdadeiramente, ele tomou sobre si a nossa enfermidade. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos sarados. Você sabe qual é a origem da doença? A enfermidade, meus irmãos? A origem da enfermidade está no pecado. Aqui em Isaías mesmo diz, os moradores de Jerusalém nunca mais dirão, estou doente, porque perdoado foram os seus pecados. Os seus pecados foram perdoados. Você não precisa padecer embaixo de nenhum tipo de enfermidade. Você foi perdoado. Qual é o seu pecado? Você foi perdoado. O castigo que lhe trouxe a paz estava sobre ele. Qual é o seu pecado? O que está oculto que ninguém sabe? Já foi perdoado, meu irmão. Você não precisa padecer embaixo disso. Já foi perdoado. O castigo que lhe trouxe a paz estava sobre ele. Nenhuma condenação há para você. Satanás não pode lhe aprisionar embaixo de pecado. Ele não pode lhe aprisionar em enfermidades. Ele não pode lhe aprisionar. Isso é uma condenação. O homem que pecar, esse morrerá. Mas o nosso Pai Celestial proveu para nós plena e poderosa salvação. Jesus, o Cordeiro Santo, que foi morto, mas vive. Esse é o evangelho que eu e você cremos. O evangelho de perdão de pecados, de arrependimento de pecado. Não existe, meus irmãos, evangelho sem arrependimento de pecado. Todo pecador sabe que é pecador. Por que uma criança mente? Ela beliscou o irmão. A mãe fala, quem foi que beliscou? Não fui eu, mamãe. Por que ela mente quando a mãe pergunta quem foi que beliscou e está roxo? Porque ela sabe que fez errado. é só uma criança, mas ela já sabe que fez errado. Todos nós já fomos crianças. Todos nós já fizemos arte. A nossa natureza adâmica nos ensina a mentir porque sabemos que fizemos errado. Todo pecador sabe que é pecador. E todo pecador tem que dar crédito a essa pregação. Se quiser ver o Rei da Glória, porque ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem perdão de pecado, ninguém verá a Deus. Ele se fez da parte de Deus para nós. Justiça, santificação e redenção. Se você não passar pela cruz, meu irmão, eu te digo, você não verá a Deus. Todos nós, não há acepção. Todos nós. O verso 6. Todos os homens na face da terra, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho. Eu penso assim, eu creio assim, eu faço assim, eu vou por ali. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele, o nosso Redentor, só ele é digno do seu amor. Só ele é digno do seu respeito. Só ele é digno da sua atenção. Ele foi o único que olhou para você. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi ele arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da minha transgressão, por causa da sua transgressão, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Nosso Jesus maravilhoso falou, eu vou para o Pai, eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Não tenham medo, eu sou a sua salvação e a sua vida. Eu sou o seu caminho de vida. Nós não andamos em treva, nós temos a luz da vida. Todavia, o verso 10. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O nosso Jesus olhou para nós e ficou satisfeito. Remidos, lavados. Ele olhou para nós e falou, como é doce a comunhão dos meus remidos. Como é doce a comunhão dos meus filhos, dos meus remidos. Te amamos, Jesus. Ele verá o fruto do seu penoso, do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os pecadores e com os poderosos, repartirá ele o despojo. Verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Por isso, meus irmãos, cante alegremente. O capítulo 24 de Isaías, 54 de Isaías, começa dizendo: cante, cante alegremente, porque a um herói foi dado o poder de nos socorrer, de nos salvar. Nós temos um herói. E a ele foi dado o poder de nos socorrer, de nos salvar. Ele é digno. Ele é digno, meu amor, de todo o seu respeito. Realmente, ele é digno de todo o nosso amor. Ninguém é como ele. Nada do que você possa desejar se compara a ele. O que você quer? Nada do que você possa desejar se compara a ele. Queira ser íntimo dele. Ele nunca vai forçar você. Ele nunca vai forçar a barra em cima de você. Ele nunca vai obrigar você a virar o rosto para ele. Você tem que querer ser íntimo dele. Ele te conhece aos avessos. Paulo fala: chegará o dia que eu o conhecerei como dele eu sou conhecido. Ele te conhece, mas você conhece ele? De verdade? Na intimidade? Intimidade de falar qualquer coisa. Você não precisa ter medo dele. Ele é o seu irmão. Seu irmão mais velho, o seu amigo. Ele está por você, não contra você. Meus irmãos, escute, a nossa vida não consiste dos bens que nós possuímos. Por que você gasta suas forças naquilo que não é nada e corre atrás do que não sustenta? Do que não dá vida. Na sua mão direita, riquezas e honra, mas isso não tem valor. Aquele que me acha, diz a palavra de Deus, acha a vida. E o que peca contra mim, odeia a sua alma. O que me acha, acha a vida. Mas aquele que peca contra a verdadeira sabedoria aborrece a sua própria alma. Você sabia que o seu pecado não é contra mim? É contra você mesmo? Sabia que Deus falou com Caim? Deus fala com qualquer homem. A voz do nosso Deus é poderosa. Ela quebra os cedros. Ela desnuda tudo. Ela pode ser ouvida por qualquer homem. Aquele que está na sarjeta. E aquele que está no mais elevado posto dos homens, da raça humana. Qualquer um pode ouvir Deus. E Deus falou com Caim: Caim, Deus não ficou passivo diante da loucura de Caim. Ele não ficou sem fazer nada diante da loucura de Caim. Ele foi ter com Caim e falou: meu filho, Caim, o seu desejo é contra você, não é contra Abel. O seu desejo, meu irmão, é contra você. Você está desejando matar alguém? Como Caim, você está planejando matar alguém? Eu quero dizer para você, isso é contra você, não é contra a pessoa que você está maquinando o mal. Não maquine o mal contra o seu irmão que habita com você ou perto de você, confiadamente. Isso é contra você. Eu vou ficar com esse homem mais uns 2 anos, depois eu vou me separar dele, vou me divorciar, tirar tudo dele. Não maquine o mal contra aquele que habita com você confiadamente. Dê crédito a essa pregação. Nada do que você possa desejar se compara a ele. Não há nada que eu possa desejar que se compara a ele. Ele me amou primeiro. É nisso que consiste o amor dele, no fato de que ele me amou primeiro. Você sabia que Deus não está com raiva de você porque você está pensando coisa ruim? Papai do céu briga. Papai do céu vai ficar bravo. Outro dia eu estava impressionada com as coisas da internet. Jesus falou para mim: filha, o que há de novo embaixo do céu para mim? Que novidade há na terra? Jesus está tão espantado com a velocidade da internet, com os dados móveis, com 5G. Ele está tão impressionado. Quem conheceu a ele? Quem instruiu o nosso Deus? Você acha que sua Você acha que a sua sabedoria é grande? Ai, ai. A sua sabedoria excede, está acima dos céus. Bom, como eu pedi a vocês paciência, vamos ler Provérbios. Não, vamos começar com Jó. Jó 28. Vamos ler Jó, vamos ler Provérbios, vamos ler 1 e 2 Coríntios. Mas vocês podem anotar todos esses livros que eu falei e ler depois com calma. Jó 28. Oh, Deus maravilhoso, Tu és o dono do nosso coração, sim. 28. Jó 28, 1. Na verdade, para dizer a verdade, para falar a verdade, na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina, o seu lugar. Num veio de prata não existe veio de ouro, certo? Então a prata tem suas minas e o ouro que se refina, o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão. E até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Ele está descrevendo a lida, né? Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecido dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, meus irmãos, a ave de rapina a ignora. E jamais a viram os olhos do falcão. Não a pisaram feras majestosa, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles. E traz à luz o que está escondido. Mas, o verso 12, ele faz uma pergunta. Mas onde se acha a sabedoria? Um homem sabe achar ouro, sabe achar safira, sabe achar pedra, pendurado para lá, para cá. Isso não é problema para nós. Tapar o veio d'água para não sair uma gota. Isso não é problema para nós. Mas onde se acha a verdadeira sabedoria? Mas, meus irmãos, onde se acha? Alguém pode me dizer aonde eu posso achar a sabedoria? Gente, eu estou tão carecente de juízo. Estou tão ignorante, alguém pode me dizer aonde eu acho sabedoria? Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O verso 13. O homem não conhece o valor dela. O homem não conhece o valor dela. Nem se acha ela na terra dos viventes. Olha o verso 14. O abismo diz, ela não está em mim. O mar diz, não está comigo. Ah, meus irmãos, não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. Um certo homem viu Pedro operando no poder de Deus e falou, Pedro, me dá isso que você tem, eu posso pagar para você. Eu pago para você, quanto você quiser eu pago. Para você me dar essa sabedoria de dizer, levanta e anda e o paralítico levantar. Oi? Impor as mãos e a pessoa falar em língua estranha, eu quero essa sabedoria. Eu pago por ela. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Não se paga, meu irmão, não se paga. É sem dinheiro e sem preço. É gratuitamente para aqueles que dá crédito a essa pregação. Aquele que crê em meu nome expelirá demônios, falará novas línguas, imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esta é a unção do crente, não é do pastor. Não é da nordestina mais bonita que vocês já viram. É a unção do crente. Quem crê falará novas línguas. Quem crê do seu interior fluirá o rio da vida. Quem crê não se paga, não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar por ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se troca por joia de ouro fino. Muito pelo contrário, ela faz esquecer o coral e o cristal. A alma farta, meus irmãos, pisa favos de mel. A alma faminta, até o amargoso parece doce. Mas Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não fique por aí se alimentando das lavagens. Vem para casa. Vem para o seu pai. Ele tem um anel de selar para você. Ele tem sandália para os seus pés. Você não precisa da sabedoria aparente do mundo, que não é nada. A sabedoria que diz para você, se enfeita, fique bem magra, bem esbelta. Ele vai olhar para você. E você enfia o seu dedo na goela, lá no banheiro, sozinha. Você não precisa dos padrões do mundo. Você tem seu Pai Celestial. Te amamos, Jesus. Muito pelo contrário, ela faz esquecer o coral e o cristal. Aleluia. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ela ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os viventes. E oculta as aves do céu. Verso 22. O abismo e a morte dizem. Ouvimos com nossos ouvidos a sua fama. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, Deus lhe entende o caminho. E ele é quem sabe o seu lugar. Você quer sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e ele não joga na sua cara. Deixa de ser burra, menino, já lhe falei mil vezes. Não bate esse porta-mala com a bolsa aí dentro. Deus não faz assim. O nosso Pai doce e maravilhoso não lança em face. É sabedoria que você quer? Peça a Deus. Ele dá liberalmente. Ele não é avarento. Nenhum bem sonega. Ele não sonega nenhum bem àqueles que amam a sua palavra, àqueles que andam retamente, àqueles que têm o manto de justiça sobre si, àqueles que deu crédito. Você deu crédito? Quantos aqui já deu crédito ao Evangelho? Todos nós demos crédito. Não há nada que você deseje que seu pai não possa te dar. Nenhum bem sonega, ele não lhe sonega nenhum bem. É um marido doce que você quer, minha irmã? É um marido provedor que você quer? Marido que não se importa com quanto custa a sua roupa, o seu batom, o seu perfume, a comida que você quer comer, não importa quanto custa, ele está disposto a te suprir? É esse marido que você quer? Toda boa dádiva, eu te digo, minha irmã, todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Eu lhe digo, não está no seu decote, não está no seu perfume, não está na academia, ainda que o exercício físico para pouco é proveitoso, é bom que você faça, não para que seu marido te olhe, mas para o seu próprio bem-estar físico, que é saudável, porque é bom, para você não ficar encurtada. Para você não ficar encurtada, Alexandre, não encurtar um lado torto assim, menorzinho. Alongamento. O exercício físico, para pouco. Não é um desperdício, não. É bom. Mas ele só está restrito ao seu físico. Mas a palavra do nosso Pai é a verdade. Ela nos garante que o exercício espiritual para tudo é proveitoso. Ele é proveitoso para o seu físico, ele é proveitoso para a sua alma. Já viu que nossa mente parece ter vida própria? Você não quer pensar e a bicha está pensando. É, vem a ver, você tenta puxar e ela está indo para lá. Parece ter vida própria. O exercício espiritual para tudo, para tudo, para tudo. Respiração de diafragma, oxigênio no cérebro, mas não vai na raiz. Pode até acalmar a ansiedade por um pouco. Mas só tem uma coisa que te livra dela. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque ele verdadeiramente tem cuidado de nós. Aí sim, você pode associar a sua respiração. Inspira. Se exercite, meu irmão, nos dons que o seu Pai te deu. Não despreze o conselho do teu Deus. Jesus falou, eu não te deixarei órfão, eu enviarei para você o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele te ensinará toda a verdade. E quando o Espírito Santo veio, ele trouxe uma linguagem sobrenatural. É através dessa linguagem que ele transfere para nós o conhecimento que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou em coração humano. As aves de rapina não conhecem, os falcões não viram. O inferno fala, eu ouvi falar dela. A morte fala, eu ouvi falar dessa sabedoria. Lição de casa, que eu não vou ler. Lição de casa, Provérbios de 1 a 9. Tá bom, Espírito Santo. Eu terminei de ler aqui, não, mas vamos para lá. Provérbios 7. Provérbios 7, ligeiro, eu vou ler bem rápido, prometo. Provérbios 7, do 1. Você sabe que nós estamos lendo o capítulo inteiro, né? 7, 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Diz, dê voz, coloque a sua voz, diz a sabedoria. Tu és minha irmã, sabedoria, tu és minha irmã. E ao entendimento chama teu parente, para te guardar da mulher alheia, da estranha, para te guardar do pecado, do estranho que lisonjeia com palavras. Vamos, meninos. Só nega o imposto, ninguém vai ver. Imagina pagar imposto para esse governo ladrão. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardar da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi, entre os simples, não é entre os nascidos de Deus, os entendidos, é entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. Não fique brincando com o pecado, meu irmão. Ninguém toma fogo nos peitos sem se queimar. Ninguém pisa em brasa sem queimar os pés. Ninguém toma fogo nos peitos sem queimar as vestes. Não fique brincando com o pecado. O pecado tenazmente nos assedia. Mas nós temos armas. E as armas de nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Resista ao diabo, firme na sua fé. Esse jovem ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho de sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite. É assim o caminho do justo? Como é o caminho do justo? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse é o nosso caminho. Nós temos a luz da vida. Jesus é a luz dos nossos olhos. Você pode compreender a sabedoria, se você quiser. Eis que a mulher lhe sai ao encontro. Ela não fica parada, não. Ela investe. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. Ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. O que é que ela fez? Vendo o displicente, aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí a teu encontro, a buscar-te. E te... Meus irmãos, o diabo anda em derredor, buscando a quem possa devorar. Você é devorável? Eu não. Eu tenho o meu Pai Celestial. Eu sei lançar sobre o meu Pai Celestial as minhas ansiedades. Você não precisa ser devorado por suas circunstâncias. Você tem a luz da vida. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente ele diz: sacrifícios pacíficos tinha eu que oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxa a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomos. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, ele saiu de viagem para longe. Se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Se o pecador quiser te seduzir, não consinta. Mas como é que você vai saber que tem alguém querendo te seduzir? Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. 20, verso 20. Levou consigo um saquitel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras. Com a lisonja dos seus lábios o arrastou. E num instante ele o segue. Num instante ele a segue. Como um boi que vai para o matadouro, como um servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a sua vida. Não brinque, meu irmão, com o pecado. Agora, pois, filho, dá-me ouvido e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para o caminho dela. E não andes perdido por suas veredas, porque há muitos, você não é o primeiro e não será o último, há muitos feriu e derribou. E são muitos o que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Não clama, meu filho, porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Está vendo que a sabedoria também aqui é feminina? Está vendo que a personagem da sabedoria também é colocada como uma mulher? O texto não está falando de uma mulher, mulher. No cimo das alturas, o verso 2 do 8, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto à porta, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando. A vós outros, ó homens, clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens, não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele está dizendo, deem crédito à minha pregação. Deem crédito, deem crédito. Eu já providenciei plena e poderosa salvação. Você não precisa ter uma flecha ali atravessando o coração. Você não precisa. A vós outros, ó homem, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, nércios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. E os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclama a verdade. E os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as minhas palavras, todas as palavras da minha boca. Não há nela nenhuma coisa torta nem perversa. E justas. Todas são retas para quem as entende. O verso 9. Todas são retas para quem as entende. E justas para os que acham o conhecimento. Aceita, meu filho, o meu ensino, e não a prata. Gaste a sua vida. Gaste a sua vida comigo. Esse período que eu te dei, gasta comigo. Aceita o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Nada do que eu deseje, nada do que você deseja. Eu não vou continuar lendo para a gente não ficar muito cansativo. Mas no verso 1 de Provérbios ele diz assim, atenta para a minha repreensão e eu derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber todas as minhas palavras. O nosso Deus é santo e bom, ele não nos deixou órfão. Você não está só. Você tem um mestre, um ensinador. O nosso doce e amado Espírito Santo. É sempre bom para mim, é sempre maravilhoso para mim ter comunhão com vocês. Estar com vocês, dar risada com vocês, chorar com vocês. É uma pena que eu pensei que eu ia embora dia 19, mas já vou embora na terça-feira. Mas realmente me enganei no dia de minha ida. Minha ida é agora na terça-feira. Mas é sempre uma alegria, meus irmãos, ter comunhão com vocês, de verdade. Eu sei que é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Vamos orar? Fica de pé comigo, que eu fiquei muito tempo em pé e vocês aí bem de boa. Como diz os meninos, bem de boa. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos que vivem em amor. Comunhão contigo, sim, ó Igreja do Senhor. Comunhão por sua graça e seu amor. Nós te amamos, Jesus, por essa oportunidade doce de estar expostos à tua palavra. A tua palavra não precisa de mestres. A tua palavra é viva e eficaz. A sua palavra é viva e eficaz e corre velozmente. Eu te amo, Senhor. A tua palavra não é para mim coisa vã. Ela é a minha vida, Pai. Ela é a nossa vida, Pai. A sua palavra não é para nós coisa vã, Pai. Ela é a nossa vida, por isso nós te amamos. Em unidade de espírito, nós te adoramos nessa manhã e te agradecemos por essa palavra selada no nosso espírito, por essa palavra escrita na tábua do nosso coração. Como o Senhor nos prometeu, não por homens, Pai, mas a tua palavra nos garante que o Senhor mesmo escreveria a tua palavra nos nossos corações. Obrigada. Nós não estamos sós, nós temos o Senhor conosco. Nós não estamos sós, o Senhor está conosco. Não nos deixa jamais, jamais, jamais nos desampara. Te adoramos em unidade de fé, no vínculo da paz, no precioso nome de Jesus e a sua igreja diz.
Amém.
Amém. Amém.